Fala, minha gente. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos. Começando agora o Futebolês pós-Clássico Rei. Clássico Rei não acaba com 90 minutos, né? Então tem muita coisa para a gente discutir, para a gente falar, para a gente repercutir. Vitória alvinegra, tabu mantido, 23 anos sem perder do Fortaleza na Copa do Nordeste. E a partir de agora a gente vai falar tudo sobre a vitória alvinegra ontem lá na Arena Castelão. Tá no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
5 horas, 2 minutos, está no ar o Futebolês desta quinta-feira. Hoje são 21 de março de 2023 a 2024. A partir de agora, você que está acompanhando a gente no YouTube, já vai deixando o joinha, compartilhando a nossa live, se inscrevendo no nosso canal. Não custa nada. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e também ativa as notificações para você sempre receber os conteúdos que a gente está sempre produzindo por aqui, sejam conteúdos exclusivos para o YouTube e também os nossos programas que ao vivo que você acompanha também aqui às 5 horas no rádio e às 7h15 na TV Jangadeiro. Bora começar com os destaques do programa? A gente vai trazer o que será discutido, debatido a partir de agora. Eu começo com o destaque do Ceará, Danilão, 23 anos, sem perder para o rival. Ceará vence jogo fundamental para suas pretensões na Copa do Nordeste, né, Danilo?
É verdade, era algo que não se imaginava, até pelo momento do futebol cearense com Fortaleza, com títulos em sequência do campeonato estadual, mas é o Ceará que vai se dando bem, pelo menos nos jogos entre as duas equipes pela Copa do Nordeste. E como se não fosse só isso, o Ceará ainda voltou a ficar entre os quatro primeiros do seu grupo. Estava em sétimo antes da rodada. Só que vai aguardar hoje o resultado do Maranhão, que pode tirá-lo do G4. De qualquer forma, resultado importantíssimo para o moral dos atletas, do time e também para a classificação da equipe alvinegra, que segundo Wagner Mancini, pode agora, vencendo as duas últimas partidas dessa Copa do Nordeste em sua primeira fase, classificar para o mata-mata da competição.
Deixa eu falar com o Anderson Azevedo também. Azevedo, qual é o sentimento da fogo também às 7 horas da noite? Isso porque o Ceará está no grupo A, é quarto colocado. Vitória, quem cai na derrota para a equipe do Bahia, né? No Bavi, o Vitória perdeu e nesse instante o Vitória está fora da classificação. Vitória que será o próximo adversário do Fortaleza, sábado, 8h30. Logo na sequência ali com 8 pontos tem um Botafogo e o Maranhão também tem 8 pontos. Esse grupo A é um grupo muito acirrado. O Ceará tem 9 pontos, quarto colocado, fecha o G4 com o CRB em primeiro, Sport segundo com 11, River tem 10 em terceiro, Ceará tem 9 em quarto, aí com 8 pontos, 3 equipes, Vitória, Botafogo que joga hoje, Maranhão que joga hoje e até com 7 pontos o América que finalmente venceu também um clássico. O América também tem 7 pontos, o América também sonha com a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.
Futebolês, a maior arquibancada virtual do Nordeste.
Hoje o programa promete. Programa pré-clássico e pós-clássico sempre é um programa que entrega muito. Anderson Azevedo já chegou chutando a porta e nós teremos um programa daqueles. Se eu fosse você, não perderia o programa hoje. Renato Manso comentou o jogo, é nosso comentarista, é o melhor que nós temos hoje. Boa tarde para você, Renato.
Ah, meu Deus do céu. Ótima tarde para você. Estou ótimo.
Maravilha.
Estou ótimo, graças a Deus. Bem, muita saúde.
Tem notícia de Caio?
Não.
Não.
Eu não tenho tentado contato também.
Bom, é melhor. O que foi que aconteceu aí?
O rádio
quebrou
aqui,
tudo, né? Começamos bem, hein, Renato?
É, começou bem, graças a Deus.
Você tá bem?
Tô bem.
Ora, né, Anderson?
Nesse preço?
É.
Tem o quê?
Nesse preço? Ora.
Ah, ele tá...
Entendeu?
Ele acha que eu sou torcedor que nem ele. Aí deixa quieto.
Ô, Renato... não, você tem 42 pernas, 57 braços, você é diferente.
Não,
é.
calma, Anderson não, tá não, muito ácido.
É, tá muito ácido.
Muito ácido. Mal começou o programa.
Não entrar nessa reima, não.
O coitado Danilo mal falou, tá com dor de garganta também.
Inclusive,
tá
assim. O Anderson chegou na cabine ontem, aí fui lá, dei todo um abraço, né, dei todo um... Foi todo...
Receptivo.
Receptivo, parceiro do Anderson. Anderson simplesmente...
Ignorou?
Ignorou, desprezou. Chamou negativo. Chamou de falso.
Seu poder de falsidade era grande.
Era melhor ter feito desprezado mesmo.
Bom, vamos falar o que interessa.
Bora.
Clássico, né?
Isso.
A gente costuma dizer que clássico não...
Pra quê? O pessoal não já sabe que foi 1-0? Já sabe que o Ceará ganhou? Pra que isso?
Você tem sugestão de outro assunto que a gente possa abordar? A gente pode ficar à vontade. Pode também ir para esse outro assunto. Fique à vontade.
Bora falar do aquele negócio que o Danilo disse, da chuva, como é o nome?
Equinócio?
É equinócio.
Quer falar sobre equinócio, Danilo?
Acho que já foi, né? Equinócio já passou já. Até o dia 20.
Até o dia 20. 22. É, exatamente.
21, né?
Então, 21, então falemos sobre o clássico, né?
Isso, vamos falar sobre o clássico.
Acho que sim, né? É. Já que foi ontem.
Tem vários pontos, né, José, para falar do clássico. Assim, vários particularidades. O clássico dividido em vários atos. A gente pode dizer assim. O gol, né, de um cara que foi criticado durante boa parte do jogo. Defensivamente mostra grandes deficiências. Mas faz o gol da vitória. É um cara importante no momento decisivo. Tem a atuação dos goleiros, o João Ricardo também foi muito bem, mas é incontestável que o Richard é um dos nomes protagonistas do jogo, faz a defesa ali do Marinho, na falta cobrada pelo Marinho, também no final do jogo, com praticamente um gol ali, que o Ceará, a torcida do Ceará comemorou como se fosse um gol. Tem as escalações, as escolhas, né, do Vojvoda vir com o Machuca no lugar do Caleb ou Pochettino, que a gente tinha cogitado aqui. A gente praticamente acertou a escalação completa, só essa do Machuca mesmo que a gente não conseguiu falar sobre isso. O Mancini veio com um time mais esperado, com o Richard no gol, que era a grande dúvida. As mudanças ao longo do jogo, um jogo mais leal, né, sem tantas faltas desleais, sem tanta reima quanto foi no primeiro jogo. A festa das torcidas, enfim, vários, o lance do pênalti não marcado para o Fortaleza, no chute do Dudu que pega no cotovelo do Pulga, enfim, vários pontos pra gente debater.
Bom, a gente pode, como quase todos os jogos de futebol, como quase todos os clássicos, sobretudo, porque os clássicos eles produzem protagonistas e também os jogadores que ficam estigmatizados, se erram também, né? São personagens dos jogos. Eu acho que, já dando o meu palpite, assim, já falando um pouco, eu acho que o Ceará muito consciente, muito, muito consciente do que tinha que fazer contra o Fortaleza. O Ceará fez um bom jogo contra o Fortaleza no 3-3. Aí, claro, o segundo tempo é um outro contexto por conta das expulsões, aí virou outro jogo e o Fortaleza teve também méritos. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Tá? O Ceará faz um bom jogo, um bom entendimento do que é o jogo. Isso talvez para mim é o maior mérito do Ceará, é o entendimento do que estava acontecendo, de que não é um jogo qualquer. Então será uma necessidade que o Ceará tinha de vencer um arquirrival num jogo que tem muitos pontos, que tem um valor agregado muito grande. O Ceará sabia que precisava vencer, se não tivesse vencido, ficar numa situação delicadíssima. O Ceará começou na lanterna a rodada, né, por conta dos resultados.
O jogo, né? Começa o jogo na lanterna.
Não, ele começa o jogo na lanterna, exatamente. Ele começa o jogo na lanterna por conta dos jogos anteriores.
O América venceu o ABC.
E passou, certo. Exatamente. E aí o Ceará sabia que precisava vencer para ter uma sobrevida, para ainda sonhar com classificação para as quartas de final. E aí quando você entra com essa pressão contra um arquirrival num clássico, a pressão é muito grande e o Ceará soube mapear o que era o jogo, avaliando as suas limitações, também considerando as limitações do Fortaleza, enfim, faz um jogo muito assertivo, sabe sofrer no momento que tinha que sofrer e leva para Porangabuçu, 3 pontos, além disso, uma ideia de que ele pode, e isso talvez seja mais importante, o sentimento de que ele pode ser competitivo. Embora saibamos as diferenças entre Ceará e Fortaleza hoje, Fortaleza com muito mais investimento, Fortaleza é um time de Série A, Fortaleza tem um time, uma continuidade de trabalho, o Ceará está, de novo, recomeçando, né? Todo ano é um recomeço para o Ceará, Fortaleza não, é o mesmo técnico, é praticamente o mesmo elenco, o Ceará tem muitos méritos nesse aspecto. Segundo capítulo desse clássico, Renato, falando de forma mais ampla, eu vou deixar para que você fale sobre os detalhes, o Fortaleza joga mal. O Fortaleza, talvez jogar mal seja uma aspas muito forte, mas o Fortaleza joga aquém do que pode fazer, do que pode jogar. Esse time do Fortaleza deveria estar jogando mais. Repito, pelo investimento, tudo que eu falei em relação ao Ceará, pelo investimento do Fortaleza, pela continuidade de trabalho, pelos jogadores que tem, Vojvoda e o time do Fortaleza precisavam entregar mais, não somente no clássico. Eu acho que o Fortaleza está devendo na temporada. Essa é uma visão que eu tenho assim e foi reforçada mais uma vez num clássico. O Fortaleza cria mais oportunidades, tem um volume de jogo, talvez também por um movimento natural do Ceará. O Ceará conseguiu ser um time em um dado momento propositivo, mas também saía nos contra-ataques, é um time de transição rápida. Mas o Fortaleza, assim, para fechar e para falar num bom português, Fortaleza não tem jogado bem.
Sem dúvida, eu concordo com você. O jogo em si, ele tem uma história. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque a história ela vai se desenvolvendo e aí outros fatores foram acontecendo que a gente sempre diz assim, se o pênalti é marcado, poderia ter mudado a história do jogo. Fortaleza, por exemplo, começando por esse prisma, teve duas chances logo no começo do jogo.
Sim, bota na trave a bola, né?
Cruzamento que o Kusevich vem de trás, sem marcação. O Ceará erra duas vezes ao longo do jogo, claramente assim, de posicionamento na marcação do Kusevich, que ele vinha de trás, muito parecido com o que aconteceu no primeiro jogo, o inverso, o contrário, quando o Matheus Felipe acaba fazendo 1-0 para o Ceará. Kusevich vem sem marcação, sobe sozinho nas costas do Richardson e acerta a trave. E um minuto depois, um lance seguinte, a jogada se desenvolve, o Zé Welleson vai na ponta, corta para a esquerda e encontra o Pikachu sozinho praticamente na pequena área para cabecear e o Richard faz a primeira grande defesa dele no jogo. Então eu digo, o jogo tem uma história, porque se acontece o gol do Fortaleza logo ali no começo, a gente estaria contando um outro caminho, um outro desenrolar. Né? E o jogo é também uma soma de tudo que acontece nos 90 minutos e mais os acréscimos. Fortaleza começou bem, começou em cima, começou sufocando o Ceará nessas oportunidades, nessas chances criadas, mas ao longo do jogo, eu até comentei isso no Twitter e tive um contraponto, né? Ah, o Fortaleza teve chance e você está dizendo que foi pobre ofensivamente? Se a gente olhar os 90 minutos, o poderio do Fortaleza, a posse de bola que o Fortaleza teve ao longo do jogo todo, a quantidade de chances criadas, a quantidade é pouca. Né? Porque depois disso, o Fortaleza vai ter uma chance com o Sacha, no segundo tempo, aos 5 minutos, que é o lance que acaba gerando a polêmica lá no braço do Pulga. E depois um abafa maior no final do jogo, que é quando vem já a finalização do Caleb, chute de fora da área, cruzamento, mas talvez a grande chance ou a falta batida pelo Marinho. Né? Estou esquecendo a cabeçada do Pacheco, que ele cabeceia também. Que ele cabeceia no centro do gol. No centro,
mas é muito rápido.
É muito rápido. Se é um pouquinho mais de lado, teria dificultado bastante a vida do Richard. Para o Fortaleza, para um time que jogou praticamente com 4 atacantes, Moisés, Machuca, Lucero e Pikachu, é pouco. Contra um Ceará que deu espaço, que tinha uma boa marcação, mas que também em alguns momentos teve fragilidade na marcação. Então, para mim, foi sim um jogo pobre do Fortaleza. Um meio campo que pouco criou. Zé Welleson e Cauã foram bem abaixo no primeiro tempo. Vi várias vezes, ou se várias é um exagero, algumas vezes o Vojvoda reclamando com os dois especificamente. No final do primeiro tempo, ele chama o Cauã, meio que faz aquele gesto de vamos lá, porque percebia que o Ceará estava conseguindo vencer os duelos ali no meio de campo. Então, acho que de forma geral, a expectativa em cima do Fortaleza faz a gente olhar para o jogo e dizer assim, o Fortaleza poderia entregar mais no Clássico. Poderia fazer mais frente, poderia dominar mais o adversário. E isso não aconteceu. Acho que o Ceará não foi dominado em momento algum pelo Fortaleza. Mesmo quando o Fortaleza estava ocupando o campo de ataque, não houve um grande domínio. Até porque o Ceará conseguia sair jogando, conseguia neutralizar jogadas e conseguia cortar a maioria das investidas. Tanto é que as jogadas mais perigosas do Fortaleza, com a exceção do Sacha, foi em bola parada. Foi o cruzamento que acabou gerando a cabeçada do Pacheco e a finalização do Marinho na falta. Né? Então, essas as jogadas mais perigosas. Olhando pelo lado do Ceará, o Ceará fez um jogo equilibrado. Um time que sabe que não pode dar tanto espaço para o ataque veloz do Fortaleza. Então, na maioria das vezes, tinha dobra de marcação, tinha aproximação quando Moisés pegava na bola, quando o Pikachu também caía ali pelo lado direito, que talvez no começo tenha sido um lugar que o Fortaleza usou mais para atacar. Depois que o Tinga é substituído, perde um pouco dessa força. O Ceará conseguia sair jogando, conseguia criar jogadas. Talvez o grande pecado do Ceará no primeiro tempo foram as finalizações, porque o Danilo comentava com Eudes e Anderson também, várias vezes o Ceará chegava do meio para frente para finalizar e finalizava de forma bizonha. Foi o Raí Ramos, foi o Lourenço duas vezes, um time que parecia estar ansioso, se precipitando nas finalizações ali de média distância. Eu falava no intervalo que o ponto ali era o Ceará tentar ser um pouco mais caprichoso na hora de finalizar, de encontrar o espaço para bater no gol. Não à toa, os lances perigosos do Ceará no segundo tempo começam com o chute de fora da área do Raí Ramos aos 19, que o João Ricardo faz uma grande defesa, e o lance seguinte é quando o Mugni cobra o escanteio, a bola passa por todo mundo e o Raí Ramos faz o bate bem cruzado e faz o gol que daria a vitória ao Ceará. E depois disso, apesar da lesão do Castilho, a lesão do Ailon, o Ceará tendo que, no primeiro tempo ainda, colocar o Mugni, colocar o Facundo Castro, perder um pouco da força ofensiva, né, do vigor físico, porque é inegável que Mugni e Castro não entregaram fisicamente ali, de forma tão intensa, o que Castilho e Ailon estavam entregando na partida. E o Ceará precisou se adaptar, teve só uma parada para fazer mudança no segundo tempo. O Mancini até faz as três ao mesmo tempo, já, né, tentando, projetando a reta final de jogo. Poderia ter, inclusive, feito 2-0 com o Saulo Mineiro numa jogada pelo lado esquerdo que o Pug encontra a infiltração do Saulo. Mas aquela coisa, o Ceará já muito mais entendendo que precisava agora esperar um pouco mais e sair em contra-ataque até para se poupar mais do que um Ceará mais criativo, nem criativo, mas criador, né, que desenvolvia mais um jogo com a posse de bola e tudo mais. É um jogo de imposição, Fortaleza precisava mais e o Ceará soube jogar. Então, para mim, foi a vitória da efetividade. O Ceará conseguiu ser efetivo em boa parte do tempo. Fortaleza teve as suas oportunidades, não conseguiu, não teve a competência para fazer os gols, encostar no placar, e aí o Ceará acabou sendo saindo vitorioso, que para além do jogo, uma vitória que dá moral e uma vitória que coloca o Ceará, faz renascer o Ceará de novo na briga pela classificação na Copa do Nordeste.
Quando o assunto é tomada ou interruptor, você já sabe, né? Tem que ser da marca Romaze. Não é à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses, então confie no seu eletricista, porque Romaze é sinônimo de qualidade e segurança. Tudo tem 5 anos de garantia. Aproveita e segue Romaze no Instagram, @romazeoficial. Vai lá agora para você não esquecer, @romazeoficial, e fique por dentro de todas as promoções, as novas linhas, enfim, todas as novidades lá no Instagram da Romaze. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais, tá? Sai daí não, continuamos a falar sobre Clássico Rei, tem superchat aí, não tem?
Tem dois aqui.
Tem dois? Então daqui a pouco, se você quiser participar, tem um superchat aí no YouTube, tá? Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Já de volta com o Futebolês, gente, com a chegada das chuvas também surgem os mosquitos e moscas indesejados que trazem doenças. Então, a melhor forma de acabar com esses insetos é com uma tela mosqueteira, que vai impedir eles entrarem aí na sua casa, né? Então, esse material você encontra na CPA Alumínio. A CPA Alumínio tem 26 anos de mercado. Aqui em Fortaleza, 14 anos. 14 anos fazendo a diferença, com a melhor seleção de produtos. Todo esse material para fabricar suas telas, a pronta entrega, você vai lá, já recebe, faz a escolha lá do seu material, na medida que você está precisando, e você recebe na hora. Entre em contato pelo WhatsApp, 3276-4203, 3276-4203. Tem também o Instagram, @acpalumínio, e aí lá você tem mais detalhes. Ô Danilão, a gente falava, né, na necessidade do Ceará de vencer o jogo, o Ceará tinha a necessidade maior, o interesse todo mundo tem, mas assim, o Ceará precisa, a necessidade, em verdade, era mais do Ceará em relação ao Fortaleza, porque o Fortaleza, no ponto de vista de classificação, pouco mudou a história dele nesse grupo B. No caso do Ceará, não. O Ceará entrou no jogo como último colocado, lanterna do A, e conseguiu uma vitória que o leva para a quarta posição. Pode sair hoje, mas pelo menos fez a parte dele. Seria muito pior. Imagina se o Ceará tivesse perdido o jogo, estava praticamente eliminado, né, Danilo?
De qualquer forma, independente dos resultados, ele melhorou a situação dele, né, que era difícil, complicada, na sétima posição. A pontuação, que muitos torcedores dizem, mas é um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos para o primeiro colocado. O problema é que nesse grupo, quando você vence, você não tira ponto de adversário, então essa pontuação ela pode ser fatal. Você pode ganhar tudo e de repente ter os adversários também ganharem e você fica fora. Então é muito importante vencer, mais importante até do que numa outra situação onde no confronto direto você vai saber que seus concorrentes vão se matar, vão brigar, vão tirar ponto um do outro. Isso não acontece nesse grupo, com um grupo tendo enfrentamento com outro grupo. Era realmente muito importante o Ceará conseguir um bom resultado contra o Fortaleza. Acredito que a forma como jogou, o Mancini até falou na coletiva sobre isso, foi uma estratégia, a equipe deu certo a estratégia, né? Às vezes não dá, poderia não ter dado, como o Renato falou no começo do jogo. O Fortaleza começou para cima, talvez até para tirar qualquer possibilidade de estratégia inicial do Ceará, se faz um gol, estratégia de ficar esperando o momento de fazer seu gol, vai por água abaixo, né? Você já entra a partir daquele momento perdendo o jogo. Mas se não foi, não foi conseguido, o Ceará conseguiu fazer o seu gol e teve, embora tenha tido possibilidades de tomar, teve possibilidades também de ampliar o marcador. A verdade é que com os três pontos a equipe está vivíssima na briga por uma das vagas na Copa do Nordeste. E aí a lamentação da perda de pontos ela fica muito maior. É porque são quatro pontos em que em casa, diante de ABC e Altos, o Ceará perdeu pontos e ele poderia estar com quatro pontos a mais, estaria tranquilo e definindo se seria primeiro, segundo colocado da competição e nessa situação ele ainda está em busca da classificação. A gente conversou sobre isso na TV, o moral dos atletas, o moral do grupo, do time, cresce, é uma vitória no Clássico Rei, não é qualquer jogo, não é qualquer partida e certamente isso também vai ser muito bem utilizado pelo técnico Wagner Mancini. Agora, teve uma questão que chama atenção para o lado negativo. O Ceará, apesar de ter jogado algumas vezes com uma equipe alternativa, sempre que jogou com a equipe principal, tinha uma base de time. E nessa base de time, a maior parte dos jogos teve o Guilherme Castilho no meio-campo e o Aylon no ataque. E esses dois atletas sofreram lesões musculares. O problema informado foi de adutor da coxa. Então, isso liga, além de ser muito ruim, porque perder esses dois atletas, talvez para as duas próximas partidas da Copa do Nordeste é terrível, liga o sinal de alerta. Sim. Outros jogadores podem estar em situação muito parecida. É por isso que ontem o Mancini falou de um rodízio de atletas para os próximos jogos, porque se eles usarem o mesmo grupo sempre, outras contusões vão acontecer.
É isso aí. E são dois jogadores hoje importantes, né? O Aylon e também o Guilherme Castilho faziam um bom jogo, faziam um bom clássico e acabaram se contundindo. Um abraço aqui, já mandar um abraço para a galera. Para o Ângelo, para o Thiago Sapão, Arquelau Júnior, o Rodrigo e o Laércio, a galera lá do PECEM acompanhando a gente. Abraço para vocês, um abraço, valeu, obrigado aí pela audiência. Tem a turma aqui do Instagram, daqui a pouco a gente vai no chat no YouTube, certo, Renato?
Certo, tem dois superchats aqui.
Então a gente já vai daqui a pouquinho. Deixa eu só falar aqui, Vojvoda entra no clássico com uma escalação equivocada, tendo dois meias para escalar, ele entra com Machuca de armador. Eu também não gostei. Essa do Machuca no, por dentro, ali jogando mais centralizado, não é legal não. Boa tarde, meus lindos. Agora, Transferban. Espero que quando essa gente que está na direção de deixar o Ceará, a situação financeira seja menos reversível a curto e médio prazo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Danilo, Transferban.
Certo.
Danilo e os Danilos, tá? Porque ele foi o Danilo também, tá, Danilo? O nosso internauta aqui também é Danilo, Danilo, o meu Queiroz, daqui a pouco fala sobre isso. Fala, Jussa. Infelizmente ou felizmente, Ceará, acabou a noite de amor de Anderson Azevedo ontem. Foi, Anderson?
Não, minha noite de amor mesmo, não.
Mas teve alguma coisa ontem?
Teve. Olha, dificuldade aí pra dormir.
Ah, minha Nossa Senhora, mexeu com a libido do Anderson Azevedo, o clássico de ontem. Que coisa, hein? Se Dimas Silgueiras estivesse com a gente, ele mandaria aposentar a camisa preta. Não ganhamos uma e mandaria o Richardson morrer com a 26. O que o Richardson tá jogando?
É verdade.
É um ressurgimento da carreira do Richardson.
Só viu? Aproveitar tem uma mensagem aqui no perfil é Dragon Live. Ele diz o seguinte: vocês do futebolês ainda queriam Bruno Ferreira no gol. O Richard calou vocês.
Calou mesmo.
E eu vou aproveitar para falar, já que a gente vai falar calou do Richardson, para falar dos dois, né? Na verdade, ele, o Guilherme Castilho, jogadores que a gente realmente criticou, né? Defendeu até que era uma hora de encerrar ciclos, né? Tanto o Richard quanto o Richardson, acho que os dois se enquadram nesse perfil. E assim, eu não mudo muito a minha tese sobre, assim, minha opinião, na verdade, sobre ambos, mas é impossível não reconhecer a importância deles para o momento do Ceará e o que eles estão jogando. O Richard foi muito importante nas partidas que fez pela Copa do Nordeste. Se o Ceará ainda estava difícil, mas se ainda tinha pontos, tem muito a ver com ele, com a participação dele no jogo contra o Náutico, no jogo contra o próprio fora de casa, contra o Juazeirense. Tinha muito dedo dele, de fato, né? Não só o dedo, a mão toda, as duas, né? Ontem, por exemplo, ele foi determinante pro resultado. Então é impossível, é inegável a gente chegar aqui e não elogiar o que o Richard fez no jogo e o Richardson, que você disse. Foi talvez o melhor jogador do Ceará no primeiro clássico e ontem também fez uma partida muito, muito efetiva. Até o cartão amarelo que ele tomou ontem, que já foi aos 44 do segundo tempo, foi uma falta já para brecar um contra-ataque ali, para impedir. Na verdade, era mais para organizar a defesa do Ceará do que para impedir um contra-ataque do Fortaleza.
Eu não tenho nenhum receio de mudar de opinião, nenhum. Mas hoje, na redação, Danilo, Renato e eu estávamos conversando, e o Renato disse: José, acabou a discussão. Eu disse: Renato, não dá mais para discutir, não. Porque se o cara pega o que pega no clássico, a partida do Richard no clássico, é assim, a partida que... Se a gente fala que o clássico tem peso dobrado, a gente precisa também dar um valor agregado a essa atuação do Richard. Então, assim, por mais que eu goste do Bruno Ferreira, eu acho que é um goleiro, ele é mais alto, ele me parece que é um goleiro mais, que vai mais inteiro para jogadas.
Eu diria que é mais técnico.
Assim. Essa é mais...
O Richard tem uma... Desculpa.
Explosão, né?
O Richard tem uma característica que talvez seja o grande diferencial dele, a velocidade de reação dele. Ele tem uma reação incrível. O lance do Pikachu, muita gente às vezes quer diminuir a dificuldade ali de uma cabeçada frontal
para baixo.
E ele tá em movimento. O Richard tá virando o corpo, né, se posicionando para a cabeçada. E você não sabe se o cara vai cabecear no seu lado direito, no seu lado esquerdo. Então ele tem que tomar uma decisão muito rápida e ele tem essa velocidade de reação. Ele falha em algumas outras coisas. Ele tem tentado melhorar seu jogo com os pés. O Richard é daqueles goleiros que fecha o olho e chuta a bola para frente. É algo que a gente percebe que há um trabalho, até talvez do Mancini, de usar mais essa saída de bola com ele, sem tanto chutão. Mas, enfim, aqui a gente não está para pontuar as deficiências do Richard, mas para exaltar a partida de ontem e como ele tem crescido nesse momento da competição.
É isso aí. Se aparece em jogo grande, eu acho que o cara sai na frente também, né? É, ontem ele fez uma partidaça e aí não, hoje não tem muita discussão. Se ontem a gente falava, ah, será que é o Bruno e tal, hoje não tem discussão, o Richard é titular do Ceará e sem questionamento. Repito, o clássico tem peso dobrado, se ele vai bem no clássico, é óbvio que a carreira do jogador não é feita só de clássicos, né? Mas se ele vai bem no clássico, ele ganha a autoconfiança. Hoje é o goleiro titular do Ceará e sem discussão, e a gente precisa realmente reconhecer isso. E sem nenhum problema, tá? Fortaleza mostrou o mosaico do Dragon Ball e o Rai Ramos meteu uma esfera de dragão no Lion. Outra mensagem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Normalmente, o Ceará tem um ótimo entendimento de jogo quando pega times mais qualificados. Porém, quando joga com times considerados menores, não entende o que precisa fazer. Isso preocupa bastante. A opinião do ouvinte aqui, final do telefone 6502. Vamos aí para a participação no YouTube, Renato?
Tem duas mensagens aqui. Uma delas é do nosso querido amigo Diego Frazão. Está sempre acompanhando a gente aqui também.
Sempre, lá dos States.
Ele diz o seguinte, pênalti sim, mas não é desculpa. A diferença é que o Ceará sempre encara o clássico com a faca nos dentes e eu sou leão. Né? E ainda pediu para eu olhar, deve ter mandado alguma mensagem aqui no direct. E a outra é do Márcio Cordeiro. Uhum. 1,99 dólares. Já falaram dos 23 anos de tabu na Copa do Nordeste?
Falamos. Né? A gente tá cansado de falar sobre isso. Anderson não aguenta mais ouvir, né, Anderson?
É. Mas é aquela. Se é pra perder, que perca ontem como perdeu. Não na final.
Você tinha quantos anos há 23 anos atrás?
Tô com 35.
Era um gajo, né?
12, 13 anos. 12 anos.
12, 13 anos por aí.
É, exatamente. Faz tempo, né, Anderson?
Tu é doido.
Faz tempo. Oi.
A gente tem as sonoras dos treinadores.
Sim.
E o Mancini, o Anderson falou uma coisa aí sobre as finais do estadual, e o Mancini fala muito do que essa vitória representa para essas finais, porque a gente sabe que eles vão se encontrar em breve também, né?
Sabe o que acontece, Renato? É porque é o seguinte, vamos lá. Ceará, um turbilhão de problemas.
Verdade.
Certo?
Nem quando ganha o clássico, ele fica em paz.
Porque na manhã seguinte tem a história do transfer ban, que daqui a pouco o Danilo fala pra gente.
Pai, o que acontece é o seguinte, Fortaleza ressuscitou o Ceará.
Acabou-se.
Não tem outra coisa. Fortaleza ressuscitou o Ceará. Morreu.
Ele tá que tá. Bom, mas vamos lá. O Ceará é com muitos problemas para se resolver. Questão de questões trabalhistas, muitos problemas. E aí o Ceará faz um bom jogo contra o Fortaleza no 3x3.
Isso.
Certo? Fica uma frustração, um mix de sentimentos. É uma frustração, porque você abre 2x0 e não consegue sustentar, mas você evita a derrota no último lance do jogo.
Sim.
Beleza?
Sim.
Vamos pro segundo. Segundo jogo é uma afirmação que o Ceará disse, rapaz, não estamos tão distante assim. Pelo menos de bola, jogando, não estou falando nem, repito, investimento, Fortaleza está acima do Ceará.
É bola.
É questão de bola. Assim, de bola, o Ceará deve ter percebido assim, o bicho não é tão feio, se o Fortaleza conquistar o campeonato estadual, não vai ser tão fácil quanto muita gente imaginava. Eu acho que o discurso é basicamente esse, inclusive do próprio torcedor do Ceará. Rapaz, quando os times se encontram, independente das situações, eles se equivalem. É óbvio que nesse instante o Fortaleza traz um quê de favoritismo pelo time que tem, pelos talentos individuais, mas quando os dois estão se encontrando até agora, o que a gente vê é muito equilíbrio.
E falando do Fortaleza especificamente, a gente tem até outro superchat aqui, o Diego Silva. Uhum. Fortaleza vem jogando mal desde a final da Sula, só não caiu porque o Caleb levou o time nas costas e é hora do Vovô achar outra forma de jogar.
Ano passado o Fortaleza fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, Fortaleza fez bons jogos na Sula.
Eu também acho que aqui já o Diego já
Ele tá falando da final da Sula pra cá.
Não, na final da Sula ele não fez um mau jogo contra o LDU, não foi um mau jogo do Fortaleza, foi um jogo único pra decidir o campeonato.
E depois ele fez jogos interessantes, assim, ele não foi mal.
Teve
pra gente lembrar, no último jogo contra o Santos ele foi muito bem. Né? Então assim, não foram todos os jogos. Agora, que o 2024, o Fortaleza ainda não fez uma atuação que diga assim, esse é um time que a gente precisa ter medo, né? Precisa temer, porque se você der a mínima chance, ele vai aproveitar. Esse jogo ele não fez.
Não fez.
Isso nem, é um fato ainda.
Nem na goleada contra o Barbalha.
É verdade.
Ô Anderson, Barbalha, Anderson.
Sim, eu tô dizendo que nem na goleada contra o Barbalha.
Mas a gente não pode colocar nessa equação, sinceramente, com todo o respeito do mundo, o Barbalha.
Pode sim.
Não,
Gazão. Pode, se o Fortaleza tivesse dado uma doidinha, dado um show de bola, a gente teria um jogo pra dizer, não, Fortaleza aqui, ok.
Ainda fez assim,
o que era pra fazer.
Ainda assim não tinha nenhuma resistência, não era parâmetro.
Mas não teve, é o que eu tô dizendo, nem isso.
Nem no jogo que ele era amplamente superior, dá pra entender que o...
Eu entendo, então, assim, mas a gente não pode colocar na mesma frase o Fortaleza e o Barbalha. O Fortaleza é um time de Série A, o Barbalha foi um time que lutou no quadrangular do rebaixamento no Campeonato Estadual, gente. É. Sim, ainda que o Fortaleza fizesse uma goleada contra o Barbalha, um show e tal, não é, a gente precisava ficar parando. Calma, peraí que aqui não tem resistência nenhuma. É o Barbalha, não dá pra admitir. Mas o Fortaleza, eu tô com vocês, eu tô apenas reforçando. Nenhum instante nessa atual temporada o Fortaleza fez um jogo convincente.
E eu continuo atribuindo isso a... Eu vejo o pessoal falando do Vojvoda, né? E aqui não é minimizar a responsabilidade que o Vojvoda tem. Mas e aí eu acho que é o grande trabalho do Fortaleza em si, é tentar entender, fazer essa leitura do porquê que vários jogadores estão com um nível mais abaixo. Nesse período todo que o Vojvoda está à frente do Fortaleza, talvez hoje seja o momento que ele tenha mais jogadores importantes em baixo momento técnico. Ontem, por exemplo, foi o Zé Welison, um jogador tão elogiado nos últimos tempos, e ontem fez uma partida muito aquém, com passes errados, assim, com não só passes errados, mas com o jogo de meio campo ali muito previsível, muito marcável, perdendo os duelos, fazendo faltas bobas, dando espaço para a equipe do Ceará. E aí a gente vai somando, né? O Moisés é um jogador que desde que voltou para o México, foi para o México em alta, caiu muito de rendimento lá, voltou, parece que é o mesmo Moisés que está lá no México. Não é que ontem ele foi... totalmente mal, mas não é um cara decisivo, não é o mesmo Moisés decisivo que saiu do Fortaleza quando né, foi lá pro futebol mexicano. E como comparando o Moisés com outros jogadores também, a gente percebe essa mesma questão. Aí você pode colocar no mesmo grupo o próprio Pikachu, o Lucero vive talvez no Fortaleza o seu pior momento. E tudo isso vai somando, vão somando várias coisas que vão gerando resultados que são questionáveis. Ou empates, ou derrotas. Eu acho que foi o Luca lá pro Vítera que fez o levantamento primeiro. Mas o Fortaleza só venceu times da Série D de times que não tem, que não estão em nenhuma divisão do futebol brasileiro. É um alerta. Fortaleza jogou contra outros times de outras divisões e não venceu. Isso é para acabar com o trabalho do Vojvoda, do Marcelo Paes, da diretoria do Fortaleza, não. Mas é um dado relevante, até porque a gente não está falando de um recorte agora pequeno. 3 jogos, 4 jogos, a gente está falando de uma série de jogos e acho que esse é o grande trabalho do Fortaleza nesse momento.
Bom, vamos ouvir os técnicos. A gente ouve primeiro Wagner Mancini falando da importância da vitória, inclusive num aspecto anímico, né? Fala, Mancini.
Acho que foi um jogo bem igual, mas é óbvio que nós temos que valorizar muito essa vitória, porque nos dá a possibilidade de voltar ao G4, de dar moral, né? Eu dizia antes que nós temos um time ainda em formação, ainda em construção, e jogamos contra uma equipe que tem já um tempo, uma longevidade muito maior, e isso repercute muito emocionalmente dentro da partida, né? Então hoje a gente, além de ter vencido, de ter voltado ao G4, de ter recuperado essa confiança, convicção, também é importante porque te dá uma bagagem emocional para uma equipe que daqui a pouco vai estar disputando outros jogos contra esse mesmo adversário nas finais.
É isso aí, falando já de campeonato estadual também. Vojvoda falou em parte da entrevista coletiva, quando foi questionado, sobre a arbitragem do Caio Max, potiguar, o árbitro do jogo. Vamos ouvir o que é que o Vojvoda falou.
Bueno, en cuanto a la mano que você fala, eu vi mano desde fora, mas no analicé, no temos o VAR hoje. Arbitraje bom. Me gustó el arbitraje, parabéns al arbitraje, yo perdí y falo bien de arbitraje porque la verdad es que es muy bom. No puedo falar ruim porque es verdad.
Bom, antes de qualquer coisa, para dizer que a gente, vocês não falaram, claro que a gente já falou, se vocês quiserem falar novamente, pênalti do Eric Pulga, só que é pênalti com VAR. a gente só vê o pênalti com o VAR. Porque não tinha a menor condição do Caio Max ter visto aquele pênalti. Ele estava numa visão que não dava para ele... Ele não consegue enxergar tudo no jogo.
Por que que é pênalti? Porque o braço do Puga tá fora da... Né, da
pênalti,
da
ideia, né,
tá descolado.
Total. Tá com o braço aberto.
Só o que é que ali acontece? Erro
de posicionamento do Caio.
Pronto, aí sabe o que é que acontece? O Caio tá mal posicionado, o lance foi muito rápido. Qualquer um desses motivos seria minimizado, seria acabado.
Com
o
VAR.
Com o VAR. É. Né? Ah, pô, foi complicado pro árbitro ver, o VAR existe exatamente para isso.
E se houvesse o VAR, o pênalti em cima do Moisés também teria sido dado.
Eu acho o pênalti do Moisés mais questionável. Nada.
Você acha mesmo, Anderson?
Não sei. Acho não. Houve. Ele foi tocado. O pé dele foi deslocado.
Não, eu, assim, talvez pudesse ser dado. Eu não tenho tanta convicção quanto o pênalti do Puga. Para mim, iria para a interpretação. Moisés, no frame, vi várias vezes, debati com várias pessoas no Twitter, mas para mim o Moisés, ele simplesmente se joga, assim... Ele tem um toque.
Ele se joga no segundo atleta que vem caindo. É inegável, mas o toque é indiscutível.
É inegável.
Não tem como você discutir com a imagem.
Sim, mas
imagem mostra claramente o toque no pé esquerdo.
Sim, mas nem todo toque ele é passível de falta. É porque tocou e não é falta. O cara pode tocar e não ser falta. Eu tô
por dizendo... baixo, não acerta a bola, acerta o pé e não é falta?
Não tô falando que. Não tô dizendo especificamente desse lance. Tô falando que. Alan, é porque o argumento de dizer que tocou é falta, isso não é assim que funciona. Não é assim, nem dentro da área, nem fora, nem, não é assim.
Eu achei
nada. O do Moisés, há um toque do Matheus Felipe, eu só acho que é debatível, é discutível.
Não, você acabou de dizer, há o toque. Há o toque.
Mas Anderson, todo toque é falta, Anderson?
Não, não é. Se todo toque for falta, tem todo escanteio, precisa ser marcado um pênalti. Porque todo escanteio
é um toque. Não é questão de toque ser falta.
Não, foi o que você falou.
Na imagem, o Moisés está lateralmente, ele é tocado na perna esquerda. O toque pode não ser o suficiente para derrubá-lo. Mas é toque, é falta. O cara não acerta a bola. Acerta o pé do Moisés.
Mas Anderson...
Se vai arrancar o pé, se vai tirar do canto, são outros 500. Agora é falta. Pela regra é falta.
Mas Anderson, se não é suficiente para derrubar, ainda assim é falta?
É.
Não é.
É sim.
Não é, claro como que não é.
Anderson, que claro também é isso, Anderson. Como é que vai?
Como não é? Ele atrapalha o jogador. O cara não cai, o cara é desequilibrado. Ele não caiu. Não
tem,
é falta?
Tem vários lances no futebol, de forma geral, que há toques dentro da área.
Eu, sinceramente,
que não são marcados,
O do Moisés, eu não achei nada. Acho que o Moisés, ele há um toque, não é suficiente para cair, e aí ele cai depois no lance. É, não achei nada. Tanto é que o Moisés nem reclama. Reclamou,
sim.
Não, mas assim, não é uma reclamação efusiva do Moisés.
Sim.
Reclama porque o jogador de futebol brasileiro reclama toda hora. Mas se fosse marcar toda a falta que Marinho reclama, aí é brincadeira. Toda vez que Marinho cai, parece que vai morrer.
Se for nesse nível, daqui a pouco qualquer toque no rosto é expulsão. Se relou, pronto, é falta. Não, e assim, eu não acho que essa seja a regra.
Mas é a questão.
Vai mais do que a opinião.
Não é o que você acha, é o que a regra diz.
Mas
não,
a regra fala que
é falta.
A regra não fala que se tocou na área é falta, Anderson. É exatamente.
Se tocou em qualquer canto é falta, Renato.
Eu tô usando exatamente.
Na área não é falta.
Eu tô usando o mesmo argumento pra você. Não é, e não existe na regra dizendo assim, tocou na área é falta. A gente tá falando de toque, a gente tá falando de falta. Falta é quando o cara faz um movimento que ele não permite a ultrapassagem do jogador, não permite o acesso do cara àquele espaço. E no do Moisés, pra mim, é debatível. Pode ter gente que acha que foi falta, que o toque é suficiente pra cair. Pode ter gente que acha que não, que é o meu caso. Mas não é tão claro e determinante como o erro crasso da arbitragem como o do Puga. Pra mim, o erro do Caio... É no lance do Puga, porque ali é a questão que não há debate para regra. Ah, pegou no braço, o braço está aberto, pênalti.
Pênalti.
Pronto, é exatamente o que eu estou dizendo. Eu disse que se tivesse o VAR, o lance do Moisés também seria revisado e fatalmente o pênalti seria marcado. Aí não é questão do que você acha ou eu acho, não. O VAR recomendaria, porque houve o toque, a imagem, aí caberia ao Caio interpretar se o lance foi faltoso ou não. Mas o toque é claro. Não tem como você negar o que a imagem mostra. A imagem mostra o toque do zagueiro 42 do Ceará no pé esquerdo do Moisés. É isso que vai ser analisado. É isso que eu estou dizendo.
O grande problema é que a CBF negligencia a Copa do Nordeste O Edinaldo, presidente da CBF, diz que valoriza muito a Copa do Nordeste, mas não traz um recurso que as principais ligas, os principais campeonatos têm.
E aí, só fazendo uma reflexão.
Que é o VAR. O VAR precisava estar na Copa do Nordeste.
Porque as pessoas falam, assim, o argumento para não ter o VAR qual é? Grana,
grana, né? Dinheiro.
Para mim é muito mais caro você ser prejudicado dessa forma, se, por exemplo, Fortaleza acha que foi pênalti no do Moisés e no do Pulga. É muito mais caro para o clube ter que administrar uma derrota como essa, que pesa muito mais de forma geral, de forma macro, do que o investimento no VAR.
Mas o investimento tinha que ser da CBF, cara.
Não,
a CBF é que tinha que
mas é porque dividido por com os clubes, né?
Pois é, mas a CBF...
Mas independente de quem seja...
A CBF é bilionária, Renato.
Para mim é inaceitável, para mim esse é... No fim de tudo, eu posso... interpretar de um jeito, o Anderson pode interpretar de outro, você que está em casa interpretar de outro. No fim, o VAR serve exatamente para isso. Porque os caras são treinados para aquele momento, eles têm a regra lá debaixo do braço, eles executam lá. Não estou dizendo que é infalível, que não vai errar nunca. Mas o VAR é exatamente para isso, para a gente não estar aqui discutindo o que eu acho, o que eu não acho, isso, aquilo,
na verdade, outro. O VAR serve para fazer justiça, Renato. Antes qualquer coisa, antes de evitar uma discussão, é para fazer justiça no futebol. Vamos para o intervalo, meus lindos?
Bora.
Daqui a pouco a gente volta falando sobre Transferban no Ceará. Danilão vai explicar como é que está a situação.
Berg Freitas diz o seguinte: no primeiro clássico, o Ceará empatou com um pênalti irregular. Nesse segundo, não marca um pênalti claro para o Fortaleza. Assim fica difícil.
Qual foi o pênalti irregular do Ceará? Primeiro clássico?
O terceiro, está dizendo que o gol do Saulo.
Tocado na mão do Barceló.
Ah, tá. Aquela.
E o
ainda Daniel... também é inconclusivo. Até hoje eu não sei se tocou ou não tocou.
O Daniel Maciel diz o seguinte: sou Fortaleza, desde ontem acho o Ceará favorito no Cearense. Depois de ontem, na verdade. Depois de ontem. Não acho que seja pra tanto também, não. Acho que é muito equilibrado.
Manda, tem mais outro?
Não, eram esses dois.
Ô, Daniel, explica pra gente esse transfer ban.
O Ceará fez a compra de volta dos direitos do Saulo Mineiro. $600 mil, não efetuou o pagamento e a equipe japonesa acabou entrando na justiça para que o Ceará tenha o transfer ban, que ele não pode fazer transferências. E isso acontece porque o Yokohama, que é o clube japonês, sabe que todo clube precisa, né, de vender, comprar jogadores e ter atletas para competições que vai disputar. Isso obriga o Ceará a fazer o pagamento. O Ceará, a informação que eu tenho do clube, entrou já em entendimento com a equipe japonesa e Yokohama praticamente já aceitou um acordo com o Ceará. Eles só estão discutindo os detalhes deste acordo. Eu presumo, mas realmente estou presumindo, que seja um acordo parcelado. Né, o meu interlocutor até disse que não é, que vai ser um pagamento só, mas eu acredito que vai ser um pagamento parcelado, mas que eles estão fazendo esse acordo. Na hora que o acordo for feito e for assinado, o clube japonês traz essa informação para a FIFA e ela retira o transferban, o Ceará, se o acordo for feito, vai novamente poder fazer transferências de atletas. Alguns torcedores me perguntaram: e essa nota do Ceará dizendo que esse transferban não prejudica? Ele já está, então já está prejudicando. O que o clube quer dizer é que, nesse momento, não há janela de transferências, então não há prejuízo porque não dá para transferir nenhum jogador. Se esse transferban seguir até o dia 1º de abril, porque entre 1º de abril e 19 de abril está aberta a janela de transferências dos estaduais, como ela está sendo chamada, na verdade não é uma nova janela, mas é para que jogadores que atuaram em estaduais não fiquem sem clubes o restante do ano, ou até julho, quando abre a segunda janela. A CBF abriu essa possibilidade, então qualquer jogador que tiver jogado um estadual por qualquer clube pode se transferir para um outro clube, mas só jogadores que foram inscritos para jogar nos estaduais. Então, se até o dia 1º de abril o Ceará não resolver, ele começa a se complicar. Mas se ele resolver até lá, realmente ele não se complica, porque é nesse dia, entre 1º e 19 de abril, que está aberta essa porta de transferências dos estaduais. A próxima janela mesmo de transferências nacionais, ela só será aberta no dia 10 de julho, a segunda janela de transferências do ano.
Você já imaginou ter um sorriso dos seus sonhos e cuidar da saúde bucal de quem você ama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará? agora você pode. Uniodonto Fortaleza, a sua parceira para um sorriso saudável e radiante, com atendimento de urgência 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados e em consultório particular. A Uniodonto oferece tudo isso e muito mais com preços que cabem aí no seu bolso. Então não perca tempo, conheça agora mesmo os planos odontológicos e proporcione o melhor cuidado para o seu sorriso e o da sua família. Ligue agora mesmo 85-4009-5432. 5432 4009 5432 e descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso. É reta final de programa, mas dá pra gente acompanhar aqui a galera ainda mandando mensagem, ó. Deixa eu ver aqui. Por que depois dos pênaltis marcados contra o América Mineiro, a América de Natal, até sem qualquer toque, o torcedor do Leão acha que é pênalti? Abraço direto de Macapá. Ariane. Ariane tá em Macapá. 9-5 é o DDD dela.
E para mim o princípio é o mesmo. Naquele mesmo dia a gente falou, no dia que o Fortaleza se achar prejudicado, o argumento vai ser o mesmo. É a falta do VAR que permite tudo isso.
Ponto positivo ontem foi a dupla gringa da zaga do Lion. Foram bem, é verdade.
Verdade,
viu?
Verdade mesmo.
Cadê Rosseto?
No banco ontem.
Ele não estreou ainda, né?
Não estreou. E é um cara que se espera, foi uma contratação para chegar e já ter a sua utilização, né? Espera, não teve nenhum argumento, nem nenhum comentário sobre isso.
Foi pênalti no toque do Pulga, porém Richard estava no dia dele, com certeza ele pegaria. Tá vendo aí?
Aí.
Ninguém pode garantir que o cobrador
do Fortaleza... Mesmo, não.
É, ninguém pode garantir que o cobrador do Fortaleza...
Fortaleza pra pênalti, Ave Maria.
Tá ruim, Anderson?
Tá ruim? Ruim ei, sou eu.
Eita, calma, olha o coração. Não entendo nada. O Souza diz o seguinte: sei que vocês não vão colocar meu áudio, mas vou continuar ouvindo vocês. Souza de Calcaia. Eu confesso que nem ouvi ainda seu áudio aqui, Souza. Mais um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se nem a Copa do Brasil tem VAR, avalia a Copa do Nordeste. Mas sabe uma coisa, em relação à logística, seria mais fácil, Renan, na Copa do Nordeste. Copa do Brasil, são muito mais jogos. Na Copa do Nordeste era mais fácil ter VAR, né? Mas, é assim, uma coisa eu entendo que não invalida a outra. Se não tem na Copa do Brasil, também, para mim, é um erro, né? Enfim.
Um tempo que a CBF não quer, rapaz. Ela arruma de placa, pega uma, bota uma empresa, pronto, custeava isso, acabou-se.
Exatamente. Por que vocês não debatem um pênalti do segundo tempo, na cabeçada do Luceiro, que o Moisés perdeu o gol? Mão clara do zagueiro do Ceará.
Eu fiquei com essa impressão.
Você ficou?
É, que a bola desvia no braço do Ramon Menezes. Mas também, eu confesso que eu não fui atrás de ver esse lance. Acabou que a gente focou tanto nesses outros dois que eu não fui ver. Mas dá uma sensação de que há um desvio. Eu confesso que eu não vi esse
pênalti. O Regis diz o seguinte: todo árbitro que comentou disse que foi pênalti no Moisés. Eu assisti ao jogo pela ESPN e eu não vi a Renata falando que foi pênalti no Moisés. Eu, pelo menos, pode ter passado e eu não tenha percebido. Mas eu não lembro dela falando pênalti no Moisés. Não lembro. Não lembro, eu não sei quais árbitros falaram que foi pênalti no Moisés. Confesso que não lembro. Estão falando mais sobre o porquê o Fortaleza perder do que o porquê... Não, aqui, PC, você está sendo injusto, cara. Aqui você está sendo, inclusive, muito injusto. Nós falamos muito de todos os méritos que o Ceará teve no jogo. De todos os méritos que o Ceará teve no jogo, inclusive de entendimento... Da partida, eu comecei o programa falando sobre isso. Bom, tem gente que critica, tem gente que elogia, isso faz parte. Estamos aqui tentando fazer o melhor trabalho.
E uma hora para falar dos dois times, pode até passar alguma coisa, faz parte também.
É, pode passar. E uma hora é pouco, já passou.
É, amanhã a gente volta.
18 horas.
Amanhã é sexta,
Aliás, 17.
Amanhã é sexta, já é pré-jogo do
pré-jogo
final de semana.
Final de semana, Fortaleza recebe o Vitória. Vitória também perdeu. Fortaleza perdeu o Clássico. Vitória também perdeu o Bavi. Resultado
de virada.
Jogaço, hein? Na tela da Jangadeiro e por aqui também. E no domingo, teremos Ceará visitando o 13 em Campina Grande. Também na Jangadeiro e também aqui na Jangadeiro Band News FM. Anderson, um cheiro pra você, tá?
Outro. Até amanhã.
Ih, não tá legal não. Danilão, um grande abraço, Danilo.
Valeu, Gisele. Só para não deixar esse detalhe, alguns torcedores perguntando aí no chat, quanto é 600 mil dólares hoje que o Ceará deve ao Yokohama
para tirar, né,
o transfer ban? É, 2.988.000, o valor exato, em torno de 3 milhões.
É, quase 3 milhões. Abraço, gente. Vem aí, Reinaldo Azevedo. Graças a Deus, terminou. Tchau.